Olá, Ortiz, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição da série O AB no Rádio, nesta segunda-feira. Hoje o nosso entrevistado é o advogado Roberto Felipe Mendes Spouti. Vamos falar então sobre aposentadoria e direitos previdenciários no campo e na cidade, não é mesmo, doutor? Bom dia.
Bom dia, Edinho. Bom dia, Ortiz. Bom dia aos amigos da Rádio Cultura, os ouvintes aí em toda a região, os camponovenses, os vargenses e aonde as ondas da Rádio Cultura alcançar.
Muito bem, doutor. Quais são hoje as principais modalidades de aposentadoria que o INSS oferece?
Edinho, temos três principais modalidades: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria híbrida, que somam os períodos de trabalhos no campo e na cidade. Claro, cada um tem suas regras próprias, mas todas exigem que a pessoa comprove a sua vida laboral. O grande problema, Edinho, é que muitos segurados não conferem seus dados no sistema do INSS e só descobrem as falhas, os problemas, quando já estão com o pedido feito. Faz o pedido lá no INSS e falta alguma documentação ou dá alguma falha ou não foi registrado algum período de labor e daí vai ter essa negativa do INSS, né? Então, mas enfim, são as três principais modalidades, são essas.
E no caso do agricultor, temos agora... com certeza, muitos agricultores ouvindo a programação da Cultura. No caso do agricultor familiar, como funciona a aposentadoria rural?
Edinho, Ortiz, e vocês estão nos ouvindo. O agricultor que trabalha em regime de economia familiar, ele tem um direito especial. Ele pode se aposentar por idade, por exemplo, homens aos 60 anos e as mulheres aos 55, sem precisar contribuir mensalmente, como acontece na cidade, com quem trabalha de carteira assinado ou aquele contribuinte individual. A exigência é comprovar que ele trabalhou na roça. Por exemplo, antigamente dizia o lavrador, que é lavrador, né? E esse é um direito que garante a dignidade para milhares de famílias no campo, aqui da nossa região, né? Então você precisa comprovar, por exemplo, tirar uma nota, bloco de produtor, ter algum documento que comprove que você trabalha no campo, digamos, pelo menos uma vez por ano, que você tem essa documentação que você consiga provar.
Certo, doutor. E quanto aos documentos, né? Quais são os documentos que servem para comprovar esse trabalho rural?
Edinho, servem de documentos, por exemplo, notas fiscais de produtor, que é o bloco de notas, né, do produtor, certidões de nascimento dos filhos, onde aparece a profissão de agricultor dos pais ou de lavrador, a escritura ou a matrícula do terreno rural, contratos de parcerias, cadastro em sindicato rural e até as testemunhas. Quanto mais prova o produtor, a pessoa que vive no campo reunir com a família, né, conseguir juntar, mais forte fica o pedido. O ideal é organizar essa documentação com antecedência, não deixar para a última hora. Por exemplo, eu daqui 15, 16 anos pretendo me aposentar. Então já vai revisando, olha o extrato INSS, vê a documentação que você tem, se falta alguma documentação, o documento dos pais servem também, a questão de registros do nascimento, certidões de batismo, onde consta a profissão dos pais, ou enfim, documentos que provem que você é agricultor ou exerce essa atividade.
Quanto ao documento dos pais que o senhor falou, os documentos dos pais que pode ser usado pelos filhos para aposentadoria?
Pode ajudar também. E nesse quesito, por exemplo, se você quer comprovar, digamos, que tu trabalhou na roça desde os 7 anos, 10 anos, 12 anos, que tem casos que a gente consegue provar. Então, a documentação dos pais, se for uma documentação robusta, desde que você estudou escola rural, todo esse tipo de documentação e consiga provar que tu trabalhava junto em regime familiar, serve como prova para poder fazer essa soma de tempo, né, de trabalho rural.
Muito bem. E, doutor Roberto, o que é a aposentadoria híbrida e em que situações ela é aplicada?
Olha, Dinho, aposentadoria híbrida é uma solução para quem começou a vida na roça, no campo, né, e depois foi trabalhar na cidade. Ou ao contrário, nela é possível somar os dois períodos, o rural e o urbano. Isso beneficia muitas pessoas da nossa região, que passaram a ter parte da vida como agricultores e depois buscaram trabalho em empresas, comércios e indústrias. Um exemplo, você está acontecendo isso na nossa região, né? O pessoal trabalhou como agricultor, junto com os pais, ou um período, e depois, por exemplo, veio trabalhar aqui no frigorífico, na BRF. Então dá para somar esses dois tempos quando for fazer o pedido, né? Soma o período de rural com o período que trabalhou na empresa. Mas por isso sempre é importante você observar os períodos, né? Conferir o extrato no INSS, Previdência ali no meu INSS para ver, ó, tá somando, já averbei o tempo de rural, tá aparecendo as contribuições da empresa. Isso é muito importante.
Certo. E quais os principais erros que levam o agricultor a ter a aposentadoria negada?
Edinho, assim, ó, o erro mais comum é não ter a documentação suficiente ou não atualizar os dados no INSS. Outro problema é quando aparece um vínculo urbano em nome do agricultor ou do cônjuge, em situações que, tipo assim, que não é explicada. Nesses casos, o INSS costuma negar, mas com a orientação de um profissional, de sua confiança e os documentos corretos, muitas vezes conseguimos reverter essa negativa. Por exemplo, você faz um pedido no INSS e daí vem uma negativa, a gente já se assusta, né? Ó, tá errado, enfim, não vou conseguir me aposentar ou conseguir meu benefício. Procura um profissional de sua confiança, reorganiza os documentos, dá para corrigir. É, não ficar desesperado nesses casos.
Doutor, e além da aposentadoria, que outros benefícios o agricultor pode receber do INSS?
Ó, temos para a agricultora, né, que tem o direito do salário maternidade rural, para o agricultor e agricultora, né, auxílio-doença, pensão por morte ou até o BPC-LOAS em caso de idosos, né, ou pessoas com deficiência em situação vulnerável. Muitos desses benefícios não dependem de contribuição mensal, e sim de uma condição de segurado especial rural, que é o caso, né? Infelizmente, muitas famílias deixam de receber simplesmente por não conhecer seus direitos. Por isso, a gente sempre reforça, procura um profissional de sua confiança para lhe ajudar nessas questões.
E quando o INSS nega o pedido, qual é o caminho que a pessoa deve tomar?
É, muitas vezes a gente faz a pessoa busca, e isso pode, né? Faz um pedido INSS, de repente, sem um auxílio de um profissional. O que não pode acontecer é você desanimar. Pô, ó, deu errado. Não. A maioria das negativas ocorre por falta de documentos, como a gente já comentou antes. Não porque a pessoa não tenha direito. Por exemplo, cabe recurso administrativo e se não resolver no recurso, pode propor uma ação judicial. E aqui em Santa Catarina, o Juizado Federal, ele é muito rápido e é gratuito. E muitas aposentadorias são conquistadas por ali. O importante é não aceitar a negativa sem procurar seus direitos.
Tá certo. Para finalizarmos então, doutor, e para quem está nos ouvindo agora e pensa em se aposentar nos próximos anos, qual é o seu principal conselho?
Edinho, Ortiz e quem está nos ouvindo, o conselho é: prepare-se com antecedência. Organize notas, certidões, contratos, guarde documentos de toda a família, revise o seu extrato do INSS todos os anos para ver se não há falhas. Quem se organiza antes evita dores de cabeça e garante uma tranquilidade na hora da aposentadoria. Então, assim, como eu comentei anteriormente, vai organizando. Ah, eu penso que daqui 16, 15 anos pretendo me aposentar ou ter o benefício. Vai organizando, vai verificando documentos, certidões de batismo, nascimento, contratos, notas fiscais. Vai guardando. O importante é ter um planejamento previdenciário para no futuro, quando chegar a hora, tu não ter nenhuma dor de cabeça, entregar a documentação e receber o teu benefício. E assim, Edinho, informação é poder e o direito não se perde, se conquista.
Tá certo. Agradeço a tua participação aqui do advogado Roberto Felipe Mendes Espolte. Falamos de aposentadoria e direitos previdenciários no campo e também na cidade. Doutor, muito obrigado e uma boa semana.
Obrigado, Edinho. Obrigado aos amigos da Rádio Cultura e um abraço a todos.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, da série UAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Morisco.